Luísa.
Boa noite.
Me dá um brinde aí, velho.
Os
golpes baixos vai ganhar os prêmios.
É a Neide.
Ai, que gracinha.
Agora sim fechou.
Uou. Fechou a conta?
Mas fecha a regra e passa a conta.
Vamos ouvir só
o
Valdeci?
Vamos lá.
Vamos ouvir.
O Valdeci, vocês sabem, é diferenciado.
Boa noite, Rádio Metrópolis. Quando for falar da taxação, o Trump fala também da China, pois a China taxou a nossa carne em 70%.
É, a gente falou. A gente falou dela. Foi 70 ou foi 55, foi 55,
acho,
né?
Que foi 55,
55%, a gente falou, a gente fez esse.
Alô, Valdeci, você chegou atrasado.
Valdeci.
Ó, tá devendo pra amanhã já, hein?
Valdeci, você não mandou umas lembranças de uns trem velho aí pra nós?
É.
Disquete, né?
É, verdade. Cláudio Paranoá também, não.
Cláudio Paranoá, Cláudio Paranoá.
Mateuzinho tá marcando presença.
Mateuzinho, abraço.
Rádio Metrópolis. Aqui quem fala é o Mateuzinho, saudade de vocês, tô sempre ligado, só que, nesse
bom
dia tava
mentiroso,
meio sem clima pra ficar.
Que foi que aconteceu? Conta pra nós, tô curioso.
Como é que
tá
vocês? Um abraço pra todos vocês aí, principalmente para maravilhosa Janaína Oliveira e maravilhosa.
Não, Patrick, não pegava, mas se lascar.
Esse negócio aí eu lembro mais ou menos, né?
Até a voz do
irmão fazendo trabalho.
É,
que foi, Matheus?
E é isso aí. Um abraço pra todos vocês. Saudades.
Valeu.
Se anima aí, não gostei não.
Você sabia que ele era um dos que ficava de plantão ali embaixo, né?
Matheusinho chegou a brigar com o.
Quando o parceiro Cinco Estrelas estava ali embaixo, era ele aí, ó.
Estão invadindo agora, o estúdio aqui. Quem é esse?
Vamos ver que personalidade que chegou, né?
Quem chegou aqui, gente? Quem?
Mas
quem?
Olha só, vai daí. Aê, quanto tempo, não?
Bem-vindo, senhor.
Mas olha só, mas tem uma semana,
tava,
né?
Com saudade.
É, o pessoal tá com saudade. Gente, pra lá,
Os ouvintes estavam sentindo falta,
tava,
viu? Com,
tava sentindo falta?
Não.
É porque eu tava lá em cima. Agora eu desci, né? Ô, Miriam, você melhorou a voz, Miriam?
Tá bem melhor hoje, Silvio.
Mas que bom, coisa boa.
Silvio, ontem teve uma receita pra ela, né? No monetário.
É verdade, da nossa ouvinte mais sexy do Brasil, é a Little Tereza.
Terezinha, você fez, deu certo?
Eu fiz, é gengibre que ela falou pra gente.
A gengiva.
Gengibre, Silvio.
Gengibre. Tá certo, tá bom.
A gengiva acho que piora, né, Silvio?
É, a gengiva no duro.
Piora, né?
Vai inflamar, Silvio.
Vai inflamar, acho que não vai dar bom não, Miriam. Bom, será que?
Ai. E com essa participação especial aqui, Miriam, antes de encerrar, a gente tem que saber quem levou o prêmio de hoje.
Mas não acabei de chegar, já acabou?
Já acabou? É porque já tá bar. Já tá acabando.
Mas já tá bar?
Já tá bar, não.
Jequiti. Vai, Miriam, vai. Quem ganhou o prêmio?
Foi a Núbia. Núbia Cristina.
Núbia Oliver. Ai, eu vi a Playboy dela, é bonita.
Não, Silvio, essa é a Núbia Cristina.
Ah, tá certo, tá bom. Desculpa.
Essa você não viu, não.
Tá bom, não.
Final de telefone 0658. Mas, Núbia, dá um oi aqui pra gente, assim você confere. Confirma seu prêmio.
Ela levou, qual foi o prêmio?
R$200 em consumação pro Happy Hour no Responsa.
Deu água na boca.
Mas teve quiz, não?
Não, não teve quiz.
Mas não teve quiz?
Tava muito cheio.
Mas eu saio dos programas, é uma bagunça isso aqui.
Hoje foi mesmo. A Jana morrendo de inveja desse prêmio.
Nossa, queria tanto.
É mesmo, cachaceira, tá certo, tá bom. Queria uma cachaça.
Queria,
uns goró.
Tá certo,
tá bom.
É isso, nesse clima de...
Eu
esqueci o nome do prêmio.
Vai de namoral.
E nesse clima gostoso de quinta-feira, fim de semana chegando, a gente vai encerrando mais um bate-papo e a gente se encontra de novo amanhã às 6 horas da tarde até às 8 horas da noite. A gente conta, claro, com mais uma vez a sua participação. Lembrando que daqui a pouco na sequência tem cornetada, mas não é com o Silvio, né? Já é a personalidade.
Cornetando. Isso.
É o cornetando. Vai ser com Patrick Samartin e Miriam Stone, então não saia daí, continue ligadinho na gente. JP, Boa noite, até amanhã.
Abraços, até amanhã.
Silvio, até amanhã.
Mas até amanhã não. Até segunda-feira.
Ah, é verdade.
Até segunda-feira.
Fiquei sabendo que o Silvio vai ver o jogo,
amanhã,
né?
O Sarino Maria Garrincha fazendo a cobertura pela Rádio Evópolis. E o Silvio, do jogo Flamengo e Olímpia.
Vai com a cirola do Flamengo?
Com a cirola da senhora, sua mãe. Isso. Vou sim.
Janaína Oliveira, boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Minestrone, até amanhã.
Até amanhã.
Ai, nesse clima maluco aqui que só a gente sabe fazer, eu acho, sei lá. Até amanhã, gente. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Ué, não me deixou mais. Muito mais. Tá abusada.
Pensa mais no que a gente tem que fazer pra ficar vivo, pra variar.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:57.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo. E a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto! Prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no bolão dos corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina!
Acesse o nosso Instagram, @Rádio Metrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 20h. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada, que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis
104.1. Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
O Amigão da Vizinhança está de volta. Os fãs do Homem-Aranha já podem encontrar na Cine System itens colecionáveis exclusivos inspirados no herói mais querido da Marvel. São opções especiais para deixar a experiência no cinema ainda mais incrível e levar um pedacinho dessa aventura para casa. Consulte a disponibilidade e prepare-se para viver toda a ação, a adrenalina e emoção do universo do Homem-Aranha na telona. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. A Rádio Metrópolis.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai. Agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Alça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Tô a nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Isso. Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Fala, Zezé, bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vale tudo, vale tudo.
Só não vale não.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar, cornetada. Futebol sem mimimi. É com você, Patrick Samartin.
Let's go.
Estamos ao vivo, começa agora o Cornetada, meus queridos amigos, o seu programa de esporte sem mimimi, para falar justamente daquilo que a gente mais ama. E não, eu não tô falando de sexo, eu não tô falando de chocolate, eu tô falando de futebol, gente. É, tem gente que ama mais política do que futebol, tem gente que ama mais sexo do que futebol, né, Miriam? Mas é, tem gente que ama mais chocolate do que futebol. Mas aqui a gente vai falar sobre futebol. Futebol brasileiro, futebol mundial, futebol de todas as categorias. Muito bem. Bom, temos definido, gente. Temos definida a final da Copa do Mundo 2026. Espanha e Argentina. Mande aí no nosso Metrozap 82201041 quem é que vai ser campeão ou campeã dessa Copa do Mundo 2026. Mande aí, participe aqui com a gente. Vamos resenhar. Mas eu tenho uma mensagem, um recado para dar para vocês, que é em relação ao bolão dos corneteiros, hein? Está valendo palpites para a final do bolão, para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, valendo uma televisão 40 polegadas. É. E antes tinha toda aquela coisa de ranking, né, de pontuação e etc e tal. Acabou. Hoje já foi anunciado o grande vencedor da segunda fase, né, que acumulou pontos na primeira e na segunda fase, o vencedor do smartphone. Mas agora tudo é zerado, tudo é iniciado do zero, tudo é começado de novo. E você pode ganhar, você que tá ouvindo a gente. Sim, sim, sim. Para fazer isso, você vai lá no nosso Instagram, @radiometrópolis, e nós temos lá o nosso post oficial do Bolão dos Corneteiros. Lá você tem as regras, o regulamento, como fazer. É muito fácil, viu, gente? É só você palpitar no jogo, dizer qual que vai ser o placar de Espanha e Argentina e marcar dois amigos nos nossos comentários. Mas quanto mais você comenta, parceiro, quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar, porque é critério de desempate, hein? Porque se mais gente colocar que foi 2-1 e o jogo, né, acabar 2-1 de fato, quem comentar mais no nosso post é quem vai levar essa televisão 40 polegadas. Ah, moleque, ah, moleque. Miriam, você tem uma televisão zona aí, não?
Eu tenho.
É?
Tenho.
75 polegadas, né?
Nossa, 75 não tenho, né?
É mesmo?
Minha é.
Ai, a minha é de 55.
Bom, isso, né? É isso, ah, a minha é 55.
Boa, boa, bom demais, bom demais. Televisão grande é dar um, né?
Nossa, minha filha me corrigiu, é 65.
Toma! Melhor ainda! Boa, Gabi. Boa, Gabi. Deixa eu tomar meu café.
Obrigada,
aqui.
Grupo OK.
Boa! Ah, você ganhou naquela. Ah, garota, tá, sabe tudo, sorteada. Bom, vamos lá, vamos começar a falar de futebol. Tem muita
notícia do futebol, não só de Copa do Mundo, mas também... Ministro, me dá o controle, por favor. Ah, ele tá ali, ó, do controle da televisão. Porque tá rolando, meus amigos, futebol nesse momento, tá? Está rolando futebol ao vivo neste momento, futebol brasileiro, campeonato brasileiro está rolando, sim, 8:06, jogam neste momento Botafogo e Santos, Vitória e Vasco. Os dois jogos começaram às 19h30, os dois jogos estão, portanto, 0-0. É, futebol brasileiro. Não tem gol, né? Não tem gol. Eu já estou colocando aqui nos jogos, já pra gente também trazer as informações aqui em tempo real pra você. Você que tá chegando agora, você que não sabe que tá rolando futebol brasileiro, tá rolando sim. E a gente vai trazer, eu vou aproveitar e vou trazer as escalações aqui desses dois jogos aqui, ó. Primeiro, Botafogo e Santos. Meu Botafogo, meu fogão, ô glorioso. Botafogo tá jogando com Léo Link, Vitinho, Ferrarese, Justino e Alex Telles. Huguinho, Medina... e Villalba, na frente Lucas Emanuel, Cauã Toledo e Matheus Martins. Esse é o técnico, ou melhor, esse é o time do técnico Franklin Carvalho, que joga aí no 4-2-4, 4-3-3, etc. Bom, no Santos, nós temos Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. Gustavo Henrique jogando como volante, é, aquele mesmo. William Arão, Miguelito e Rolheiser. E na frente o Barrial e o Tassiano, hein? É o Santos jogando no 4-2-3-1. Rapaz, não tá jogando com nomes como o Bom Tempo. Gabriel Bom Tempo é bom jogador. Gabriel Menino também tá no banco. Robinho Júnior, o Rony, atacante, também tá no banco. E se vocês repararam, Gabigol e Neymar não estão. Logicamente o Neymar não está nessa lista, mas o Gabigol sequer está no banco também. E a gente vai falar agora de Vitória e Vasco. Vitória e Vasco da Gama. Vitória joga em casa no Barradão com Lucas Arcanjo no gol, Jamerson, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Baralhas na volância junto com Emanuel Martínez, Zé Vitor e na frente Eric, René e Tarsia. Time de Jair Ventura. Jair Ventura que vem fazendo belas campanhas, principalmente com o Vitória. O Vasco joga com Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan e o Cuiabano de lateral esquerdo. Barros e Thiago Mendes, os dois volantes, Adson e Johan Rojas e o Nuno Moreira, né? Ali meio mais ponta esquerda. E o Spinelli é o atacante, portanto, do Vascão, nomes aí, né, no Vasco, como Paulo Henrique, Lucas Piton, Tchê, Jair, o David, o Andrés Gomes também estão no banco de reservas. Bom, jogos que valem aí pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai atualizando vocês aqui no Cornetada em tempo real. Bom, vamos falar de futebol aqui agora de Copa do Mundo, porque, como eu disse, definida aí a final entre Espanha e Inglaterra, meus amigos. A Inglaterra, mulher, já falei aqui, né? Não vou ficar falando, não vou ficar vangloriando também não, enaltecendo tanto também não, esses argentinos aí, não vou não. Mas teremos Argentina e Espanha, Espanha e Argentina nessa final. E eu vou te falar, né, gente? Impressionante como... Acho que tivemos, né? Mandem aí mensagem no 8220041. Acho que tivemos, sim, as duas melhores seleções. Mas a França eu esperava um pouco mais, confesso pra você, né? E o D'Alessandro deu até uma entrevista ao Sport TV no dia de hoje e disse que o Messi está fazendo uma Copa melhor que o Maradona fez em 1986. E a gente vai falar um pouquinho aqui no Cornetada, inclusive, sobre essa partida Argentina e Inglaterra de 1986, naquela época, né, com toda o cenário histórico em volta da partida. 4 anos antes, Argentina e Inglaterra haviam sido duelaram, né, haviam sido rivais na propriedade, na guerra das Ilhas das Malvinas, onde a Inglaterra, de fato, foi muito superior, venceu facilmente a Argentina. Os argentinos, né, até hoje, como vocês mesmos perceberam, estão, né, com aquilo entalado, questão histórica e política é para sempre, viu, gente? É para sempre. Acho que aqui no Brasil a gente até deixa passar muita coisa, tá? Esse negócio da Guerra do Paraguai que nós tivemos lá também a gente não dá tanta importância. Contra o Uruguai nós temos também uma rivalidade histórica e política muito grande, muito forte, até desde a década de 50, mas a gente acaba meio que deixando de lado. Às vezes eu sinto falta, viu, do Brasil, né, se apegar a essas questões, ser patriota de fato, né? E não só, como a gente fala hoje, de patriotismo, mas aquele patriota histórico, mesmo, sabe? Eu sinto falta. Eu quero saber de você também se o Messi está fazendo uma melhor Copa do que o Maradona fez em 1986. Manda mensagem aí no nosso MetroZap 82201041. Se eu puder dar a minha opinião, eu concordo, né? A grande diferença é que aquele gol do século que o Maradona fez exatamente contra a Inglaterra, rapaz, aquilo ali é difícil, né? Mas lógico, um lance não vai superar toda uma campanha. Mas aquele gol ali é especial. Foram 6, 7 ingleses deixados de lado, né? Deixados no chão. Então é muito gol para você desmerecer aquilo ali. Mas enfim, a gente vai contar essa história daqui a pouquinho. E a gente vai falar também de futebol brasileiro, porque tem rivalidade de Flamengo e Vasco na área política também. Uma operação aí que tá tentando. O Flamengo tá tentando não deixar o Vasco. O Flamengo está tentando não deixar o Vasco ser vendido. Tem tudo isso aí também, hein? E a gente vai falar também outra curiosidade que envolve a Argentina e envolve Lionel Messi. Vocês sabiam que a Federação Argentina fez toda uma movimentação para que Lionel Messi não jogasse, não defendesse a Espanha aos 13 anos de idade? Quase. Mas foi muito quase que Lionel Messi se tornou jogador da seleção espanhola. Ele não vai deixar nunca de ser argentino, nasceu na Argentina, mas no futebol ele quase foi jogador da Espanha. E a gente vai contar tudo isso aqui, porque a Federação Argentina, meus amigos, criou toda uma construção, né, de uma força-tarefa para que isso não acontecesse. Inclusive criou uma partida aleatória, do nada, para que ele justamente não jogasse aí pela Espanha. Tem corneteiros na área, Miriam Stone? Não temos ainda, não tem problema. Esse programa aqui não tem audiência mesmo. Aliás, hoje é o último, cara, da Miriam Stone. É assim mesmo, Miriam.
Eu, hein? Para, não desconta em mim, não.
Não, fala assim comigo.
Fala direito.
Inclusive, hoje é a última quinta-feira da semana que nós teremos o cornetado aí durante, né? Fora das segundas-feiras. Pronto, fica mais fácil da gente explicar. A partir da próxima semana, voltamos à rotina normal, cornetada apenas às segundas-feiras, de 8 às 9 da noite. Tô vendo uma notícia aqui que eu acho que é interessante a gente trazer também. O Palmeiras fez um jogo-treino. Né? Um jogo-treino amistoso, aí como vocês quiserem. Eu vou dizer jogo-treino porque foi ali no CT do Palmeiras, então foi mais um jogo-treino. E foi contra a Inter de Limeira, né? Jogaram ali mais, inclusive. Eu não vou dizer a garotada, não, porque eu acabei de olhar aqui, inclusive, a escalação, e tá um misto. Mas é porque o Palmeiras tá sem o Flaco Lopes, né? Mas, enfim, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 2-0. O jogo foi hoje. O jogo treino foi realizado na Academia de Futebol, né? No CT do Palmeiras. Riquelme, Felipe e Luíde marcaram os gols. Os dois gols no segundo tempo, né? E aí o Abel Ferreira teve dois times diferentes, um em cada tempo. Ou seja, teoricamente, a equipe principal, ou com mais jogadores da equipe principal, jogou o primeiro tempo e apenas empatou em 0-0, né? E o que mais me chama a atenção é que o Maurício, Gustavo Gomes, jogadores que estavam na Copa do Mundo, já jogaram essa partida. Então, no primeiro tempo, a equipe do Palmeiras jogou com o Kaique no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Eric Belé. Beleza. É, Ramon Sosa e Riquelme. E aí, na segunda etapa, o Palmeiras. Ai, o Palmeiras fez 4 substituições, hein? Entrou Marcelo Lomba, que tá vivo aí, Marcelo Lomba. O Benedetti, o Miguel Bilong e o Luigi. Os 4 entraram. E aí, o Palmeiras, portanto, venceu a Inter de Limeira. Eu já falei isso aqui no Cornetada e vou até repetir. Eu tô achando que a maioria dos times vem fazendo jogos com equipes muito abaixo, né? Do que para se mostrar de fato, né? Para ser aquele teste real de volta do Brasileirão e etc e tal. E não é porque é meu time não, hein? Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mas o Flamengo vem fazendo bons jogos treinos com equipes de qualidade. Jogou contra o River Plate, jogou contra o Benfica e vai jogar amanhã contra o Olímpia. Jogou também contra o Lausanne, time da Suíça, mas até colocou mais garotada do que outra coisa. E aí, me dá a impressão de que eu iria, como se fosse dirigente de qualquer time de futebol aqui do futebol brasileiro, eu iria na linha do Flamengo, viu? Né? Do que fez o Flamengo aí nesses amistosos. Mas, enfim, cada um é cada um. Mas é que eu vi, né, por exemplo, Palmeiras com o Inter de Limeira, o Corinthians jogou com o Cascavel, né? Não sei, são equipes que eu acho que não demandam tanto trabalho assim, né? Bom, vamos lá, vamos aos nossos corneteiros. Agora sim, tem corneteiro na área. Eu tô falando, Ministone, esse programa tem muita audiência.
Ah, tem.
Só que não, vamos lá.
Esse programa tem audiência sim, tá, seu Patrick? Tô aqui ligadinha, ligadão. Assim, ó, vou contar um segredo. Tô torcendo pela Argentina.
Sai daqui, Janaína.
E parceirona, tá vendo?
É aquele negócio, Ministone. A audiência de programa qualificada é a família e os amigos. É assim mesmo.
Mas tem gente que tá ouvindo, mas não participa.
Ah, tem também.
Tô prestando atenção no que você tá falando, pô.
Ô, Patrick, tá tão carente. Eu tô aqui escutando você.
Que bom, cara, que bom.
Risada.
Deu uma risadinha de fundo.
Maravilhosa.
Tem mais.
Mano. Boa noite, Metrópolis.
Boa.
João Marcos de Taguatinga Norte.
Fala aí, Marcos.
E respondendo aí a perguntinha de vocês. É. Claro, com certeza, né? A Argentina tá na cara, pode ser que sim, pode ser que não.
Ah,
né?
Campeão,
e é isso.
Pode.
Rádio Metrópolis, a rádio do Pique Surpresa. Um beijo pra vocês e pra todos os ouvintes.
A rádio do Pique Surpresa?
É, que teve essa promoção há tempo aqui na rádio.
Pô, legal, sim. Hein? Eu queria um Pique Surpresa, imagina?
Cenzão na hora.
Cenzão?
Era.
Pô, legal, vamos retomar isso aí.
Pop, pois
não. É. Pô, garoto, vamos sim, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Vou conversar com o Toninho Pop pra gente retomar.
Você quer mais ou deixa
tem mais?
Depois?
Tem. Não, vamos lá.
Fala, Patrick, fala, Ministério.
Opa!
Fala, Patrick, os times estão escolhendo time fraco, eu acho que é muito pela questão de sei lá, jogar com time mais fraco, você cobra menos esforço dos jogadores, talvez o risco de lesão às vezes é menor. Eu também não gostei, não. Tirando o Grêmio, o Cruzeiro enfrentou um time muito ruim. Hoje goleou de 8-1, mas é que esse time não perde, a gente nem perde tempo. Mas eu tô doido que chegue a quarta que vem. E ó, Patrick, eu não vou te desejar sorte, não, porque você sabe, né? Eu tô sempre pro Cruzeiro.
Valdeci,
mas eu tô doido que chega. É a Liberta, é Cruzeiro e Flamengo. Um abraço.
Valeu, Valdeci. Eu inclusive. Vamos fazer uma aposta aqui, Valdeci, eu e você e eu, nós dois, juntinho. Vamos lá, Corinthians, ó, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro na Libertadores. Eu vou fazer também com o Thiago Gomide, vou propor isso. Eu já propus, ele não quis, tá com medo, vai amarelar esse menino. Mas se você quiser, vamos fazer uma apostinha aí, você. Ah, moleque, aqui é assim, não, a gente conversa com os nossos ouvintes de igual para igual. Já a gente vai falar sobre a parte histórica, o cenário histórico de Argentina e Inglaterra. O áudio tá carregando aqui, Ministone, por isso. Aliás, eu vou até fazer melhor, viu? Vou te ajudar aí, vai ser mais rápido, a gente já vai poder colocar isso agora, porque tem uma parte histórica bem legal em relação a esse jogo, porque tem uma curiosidade. Vocês sabiam que a camisa que a Argentina usou nesse jogo, ela foi confeccionada lá na cidade do México, onde foi realizada a partida? Porque o Carlos Bilardo, técnico da Argentina, disse que o tecido precisava ser mais respirável. E aí ele mandou... Eu não vou nem falar muito, não. Ministrone, coloca aí essa curiosidade. A gente vai trazer a curiosidade dessa partida. É esse que tá fora da pasta. Curiosidade dessa partida, que é muito bacana. E você vai entender agora. Gente, o futebol não é só dentro de campo, não. E eu adoro bastidores de futebol. Presta atenção.
O que aconteceu no dia 22 de junho de 1986 no Estádio Azteca ultrapassou qualquer limite tático, ético ou esportivo. Para muitos, foi uma trapaça imperdoável que quebrou as regras do futebol. Para outros, foi uma obra de arte poética, uma vingança histórica disfarçada de esporte. Quatro anos antes daquele apito inicial, Argentina e Inglaterra se enfrentaram em uma guerra real pelo controle das Ilhas Maldivas. Centenas de jovens argentinos morreram em um conflito desigual. A ferida na alma da nação argentina estava aberta, sangrando. Quando as duas seleções entraram em campo nas quartas de final no México, não era apenas futebol. Era uma guerra de trincheiras táticas em 40 graus de calor. Antes de a bola rolar, a comissão técnica argentina enfrentava um colapso operacional invisível para o público. Nas oitavas, contra o Uruguai, a Argentina jogou com sua tradicional camisa azul escura. Mas aquele tecido pesado de algodão, sob o sol do meio-dia mexicano, acumulava suor e esmagava o rendimento físico dos atletas. Carlos Bilardo, obcecado treinador argentino, exigiu camisas mais leves da marca patrocinadora. A resposta do patrocinador? Impossível produzir em 72 horas. O que um líder comum faria? Aceitaria o prejuízo tático. Mas o futebol raiz opera de outra forma, principalmente com Bilardo, que mandou o seu gerente de logística varrer as lojas de esportes da cidade do México, atrás de camisas azuis de tecido respirável. Apenas 48 horas antes da decisão, eles encontraram camisas genéricas. Mulheres da comunidade local foram contratadas às pressas para costurar o escudo da AFA e colar números cinzas brilhantes, usados para futebol americano, nas costas de cada manto. A Argentina entrou em campo para enfrentar o Império Britânico, vestindo uma gambiarra costurada em um bairro operário. E essa camisa improvisada se tornaria a mais cara e mística da história do esporte. Minuto 51. O lance que mudou a história moderna do futebol. A bola viaja na área inglesa. Peter Shilton corre para socar a bola. Diego Maradona, com 1,65 de altura, desafia a gravidade. Ele sabe que a física o condena. Ele sabe que se usar a cabeça, perderá o duelo para o gigante goleiro inglês. Ele usa o punho esquerdo. Um soco cirúrgico na bola. Os ingleses entram em desespero absoluto em campo. Mas o árbitro tunisiano, Ali Bin Nasser, focado na velocidade do lance, valida o gol. O crime perfeito estava consumado. A audácia de Maradona foi tamanha que no vestiário, após o jogo, quando confrontado pela imprensa mundial sobre o uso da mão, ele não pediu desculpas. Ele operou a sua maior jogada de relações públicas e declarou de forma mística: "Foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus." O termo mano de Dios nascia ali, como a legitimação poética de uma infração grave. Se o primeiro gol foi o triunfo da trapaça de rua, o segundo precisava ser a redenção da dignidade esportiva. Apenas 4 minutos depois, no minuto 55, Maradona recebe a bola ainda no seu próprio campo de defesa. O que se seguiu nas próximas dezenas de metros foi a maior pintura tática e individual que este planeta já testemunhou. Foram 60 metros em 10 segundos, 44 passos, 12 toques na bola. Seis adversários britânicos deixados para trás, desabados no gramado como peças de xadrez derrubadas pelo vento. Diego Armando Maradona não fez apenas o gol do século. Ele entregou o xeque-mate político. A Argentina vencia a Inglaterra por 2-1. A guerra silenciosa estava ganha dentro dos limites das quatro linhas. A história não é feita por quem joga segundo as regras o tempo todo. É feita por quem tem a audácia de quebrar as estruturas quando o destino de uma nação inteira está em jogo. Nesta quarta, Argentina e Inglaterra se enfrentam novamente em uma semifinal de Copa do Mundo. A tensão histórica volta ao centro do palco. Se você gosta desta análise profunda, deixe seu like, comente se o gol de mão foi trapaceado.
Deixe o seu like aí. Esse foi um vídeo que nós produzimos para um Instagram da Rádio Metrópolis. E aí a gente está colocando aqui também. Mas essa é uma história muito interessante, né? De bastidores do futebol, da Copa do Mundo. E eu sou um grande fã de bastidores. Inclusive, diz aí se você curtiu também, se você gosta desse tipo de conteúdo, porque a gente pode começar a produzir mais aqui também para o Cornetada. 8220-1041. Olha lá! Esse árbitro. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo do Cornetada. A gente volta no próximo bloco. Mas antes, tem gol, tá? E aí é uma informação de última hora. Botafogo acaba de abrir o placar contra o Santos. O jogo já foi para o intervalo, mas o Botafogo abriu o placar. Portanto, Botafogo 1, Santos 0. Gol de Lucas Emanuel. E a gente vai atualizando vocês aí dessas partidas, tá bom? A gente volta já já com um Cornetada.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o sua Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é o Adilson Ferreira, morador do Recanto das Emas. Eu anotei os toques da Boizena e ganhei os R$500 em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, sucesso!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
O Saldão Polieri chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Polieri vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no arroba Rádio Metrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Polieri entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você. Saldão Polieri. A hora é agora.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização: Metrópolis Esportes. Patrocínio: Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
E
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Estamos de volta com Cornetada. Esse programa ainda tá no ar? Aff.
Let's go!
Ainda está no ar, mas hoje é a última quinta-feira do Cornetada aí. Durante a semana, na próxima semana, voltamos aí à tradição toda segunda-feira às 8 da noite, tá bom? Vamos reforçar, Bolão dos Corneteiros está valendo para a final da Copa do Mundo 2026, meus amigos. Então, está valendo uma televisão 40 polegadas. Vá lá no nosso Instagram, arroba Rádio Metrópolis, e comente, né? Crave aí o placar de Espanha e Argentina. Maravilha, bom demais. Vamos trazer algumas notícias aqui relacionadas à Copa do Mundo, porque, tá vendo? Por isso que eu sou meio crítico, né? Eu até tava tentando mudar de opinião nessa história aí de jogo que vale terceiro lugar da Copa do Mundo. Pensando, pô, peraí, pode ser bom, né? Jogar a França contra a Argentina, contra a Inglaterra, né? França e Inglaterra, os dois já não almejando nada, o jogo vai ser pra frente, o jogo vai ser... Mas, parece que a França vai com alguns jogadores que, né, não tinham atuado ainda, um time mais misto, o Kanté, Lucas Hernandes, vão ser titulares contra a Inglaterra, né? E dois jogadores que até então não tinham atuado um minuto sequer, né, nessa Copa do Mundo. A informação é do jornal francês L'Equipe e, segundo o próprio jornal, o meio-campista Tchouaméni e o defensor Lucas Digne vão ceder esses lugares aos outros dois jogadores. Então, tanto o Kanté quanto o Hernandes, né, que foram inclusive campeões com a França na Copa de 2018, jogaram todas as partidas, se eu não me engano, até daquela edição, vão agora estrear em 2026. França e Inglaterra jogam no próximo sábado, às 18 horas, horário de Brasília, lá no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Vamos ver. Acho que pode ser um jogo legalzinho. Bom, ó, falando ainda de Copa do Mundo, a camisa que o Pelé usou em 1958. Ô, Miriam, você compraria uma camisa por 25?
25?
Milhões?
Não. Com certeza não.
Acho que só Tony Pop. Porque a camisa que o Pelé usou em 58 foi vendida por 25 milhões de reais, né? Vendida num leilão. Virou o item mais caro já associado ao Pelé e se tornou a segunda camisa mais cara já vendida na história. A segunda, ou seja, tivemos aí uma camisa mais cara ainda. Aquela camisa que o Pelé usou em 58, né, com dois gols marcados contra a Suécia na final de 5-2. O Brasil que, em 58, se mostrou para o mundo, né? É, foi um ano em que ninguém sabia quem era o Brasil. E ali, em 58, o mundo, de fato, descobriu quem é a seleção brasileira, quem é o Brasil e quem é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que fez esses dois gols que, né, o Pelé com 17 anos não começou a Copa como titular, mas quando entrou, destruiu, né, aí destruiu, e aí o mundo ficou abismado, estupefato, surpreso, como é que eu posso falar mais, Miriam? De cara, né, enfim, com o Pelé. Então, essa camisa levou 10 lances, né, de mais 5 participantes, até que foi arrematada aí por quase 5 milhões de dólares. E aí a camisa do Pelé só ficou atrás justamente do uniforme usado pelo Maradona, aquele jogo que a gente acabou de ouvir aí em 1986 contra a Inglaterra, né, o da Mano de Dios. E o item foi vendido por cerca de 46 milhões de reais na cotação da época, em 2022, ou seja, o dobro, né? E aí a gente tem que lembrar também que era uma camisa com duas místicas aí, né? Tanto La Mano de Deus quanto aquele gol do século que a gente mostrou aqui para vocês no primeiro bloco. Olha, falando de Brasileirão, o segundo tempo de Botafogo e Santos já começou, né? E o segundo tempo de Vitória e Vasco também. Por enquanto, 1-0 Botafogo no Santos e 0-0 Vitória e Vasco. Vamos continuar falando do mercado brasileiro, porque no futebol brasileiro, né? Mercado também, porque o Flamengo tá negociando a contratação do Zé Lucas do Sport. Mas é pro time sub-20, tá? O Flamengo, inclusive, tá vindo com uma estratégia no mercado extremamente diferente do que vinha fazendo nos últimos anos. Comprando, adquirindo os direitos dos jogadores, dos melhores jogadores das categorias de base de todo o Brasil. E a ideia é a longo prazo e eu acho que é uma ideia pertinente, inteligente, da diretoria do Flamengo. Porque, enfim, a gente, né, precisa de fato pensar a longo prazo. E lá na frente o Flamengo vai deixar, né, de precisar contratar talvez grandes nomes, porque vai ter na base, né, essa garotada aí. Mas vamos ver, nem todo grande jogador da base se torna um grande profissional. Vamos lá, vamos ouvir aí os nossos corneteiros, tem corneteiro na área.
Boa noite, Patrick. Boa noite, Miriam.
Olá.
Eu sou a Olga. Oi, moradora Olga. Da Santanha Sul.
Tudo bem, Olga?
Meu palpite para a final da Copa é 3-2.
3-2.
Para a Argentina.
Para a Argentina.
Boa noite. Um beijo para vocês.
Um beijo, Olga. 3-2 para a Argentina. Então vai ser daquele jeito que a Argentina vem jogando desde as oitavas de final naquela.
Faminta.
Hã?
É faminta.
Faminta?
Faminta.
A Argentina tá faminta.
Eu acho que ela entra faminta no campo.
É, a Argentina tem essa característica, né? Da raça, do brilho, da alma. É, a gente não tem aqui no
É difícil admitir, mas...
É, não. A gente tem que ser, né?
Realista, né?
Realista, lógico.
Tá na cara.
Tá na cara. Vamos lá.
Fala, Patrick.
Fala, boa noite, aí,
Fernando,
irmão.
Aqui de Valparaíso.
Fala aí, Fernando.
Esse meu áudio agora sai, que eu mandei um pro outro programa, não saiu nada, eu fiquei esperando na expectativa para ver o que o Thiago podia resolver para mim.
Tá resolvendo nada.
Eu saí o áudio, eu falei assim, mas tá bom, ficou entendido lá com o negócio das antigas, apesar que sou um cara antigo, ninguém se lembrou do antigo aqui.
Tá bom,
tá perdoado, amiga.
Olha aí, tá vendo?
Patrick, é o seguinte. Você ouviu você falando aí do Messi aí? Eu ouvi uma curiosidade aqui que eu tava vendo aqui. Eu não acreditei, aquele menino lá do jogador da Espanha, o Yamal, sei lá, o Messi segurou aquele menino no colo, tem umas fotos dele aí e tal e tudo mais. Como é que você vê o destino, né? A ironia do destino.
E a história?
Ele pegou o menino no colo e vai jogar contra o menino agora.
É loucura, cara.
Desde já, uma boa noite aí.
Valeu,
fique com Deus.
Fernando, um abraço
pra
você.
Meu.
Obrigado.
Beijo.
Obrigado pela participação. A história dessa foto, a gente vai até produzir um conteúdo sobre isso também em breve. A história dessa foto é muito curiosa. Ela é de 2007. Foi uma ação, uma campanha da Unicef, que era patrocinadora, né, ou parceira, porque era parceira na época do Barcelona. O Barcelona tinha como grande craque o Lionel Messi. E a Unicef escolheu ali um grupo de crianças, né, para fazer essa campanha junto com o Messi, e pegou um bebê, né? Esse bebê foi feita lá a campanha das fotos, o Messi dando banho nesse bebê, né, o Messi tirando foto com o bebê, o Messi tirando foto com o bebê e a mãe desse bebê, um bebezinho pequenininho, sem pescoço, gordinho, com bochechinhas. Mas esse bebê, são ironias do destino, né, gente? Esse bebê se tornou Lamine Yamal, né? O atual camisa 10 do Barcelona. Até por isso eu comentei aqui no Cornetada ontem que os dois camisas 10, o Yamal hoje joga com a 19 na Espanha, mas os dois camisas 10 do Barcelona, né? Das antigas e da atualidade, ou seja, Messi e Yamal vão se enfrentar. Então Lamine Yamal acabou se tornando esse grande craque do futebol do Barcelona e futebol mundial. E aconteceu de fato aquela foto. Aquilo não é IA não, viu, gente? Aquilo não é IA não, aquela foto é de 2007. Impressionante. Mais um, vamos lá.
Boa noite, Metrópolis.
Noite.
Aqui quem fala é o Renato.
Fala, Renato.
Da cidade dos automóveis.
Beleza? Tô precisando de um carro, hein?
O placar desse jogo, Argentina e Espanha, vai dar Argentina.
É mesmo,
né? Vai ser 3-2.
Ih, mais um, ó. 3-2 Argentina.
Mas a Copa não é da Argentina, a Copa é do Messi.
Ah, do Messi.
Ele merece levar a Copa.
Não, mas já tem a dele, né? Vamos lembrar aí, Renato, mas já tem a dele. Vamos, né? Eu torci pela Argentina em 2022, eu juro que eu torci.
Torceu?
Torci, mas pelo Messi também, assim como tá falando o Renato, pelo Messi. Eu sou um grande fã do Messi, assim como eu gostaria que o Cristiano Ronaldo ganhasse essa
aí,
desse
sim,
ano
Cristiano
também.
Ronaldo.
Não, nossa. A gente não tá falando do que você tá pensando.
Não. É pela pessoa.
É, exato, é exato. Não, total, dedicação, né? Uhum. Tudo. É um robô, de fato. Não, sim, à toa, é o robozão, o apelido dele. Eu torci para que o Cristiano Ronaldo ganhasse. Mas eu sou um grande fã do futebol do Messi, da pessoa do Messi também, e etc. E acho que ele já ganhou dele. Então vamos agora, né? Deixar o Lamine Yamal ganhar dele, mas é mais para que a Argentina não ganhe mais uma. Gente, a Argentina, se ganhar mais uma, vai chegar mais perto do Brasil, hein? Aí fica complicado. Eu não sei quando o Brasil vai ganhar a próxima. Então é melhor não dar brecha. Pois é, vamos lá, mais
uma. Boa noite, galerinha. Sou a Cariane da Samambaia.
Oi, Cariane. Tudo bem?
Eu gostaria que fosse a Espanha, né? Mas eu acho que vai ser a Argentina, né? Vamos pôr 2-1 pra Argentina. E é isso. Beijos.
Boa, obrigado pela participação. Eu acho que é um jogo aberto, eu não sei realmente, eu gostaria, eu quero que seja a Espanha, mas tá difícil dizer contra esses argentinos, esses hermanos maledetos. Bom, falando sobre o jogo aqui, Botafogo e Santos, eu tô assistindo, o jogo tá bom, viu, tá bacana, tá aberto. O Santos já teve duas grandes chances na cara do gol, inclusive, né, na cara do goleiro... do goleiro Léo Link, que fez inclusive grandes defesas. O Botafogo acabou de chegar também, né? E o Gabriel Brazão fez também uma grande defesa. Então o jogo tá legal, o jogo tá aberto. Acho que esse jogo aí vai ter gols. Você que gosta das bets, da Elizabeth, de várias bets, mas acho que dá pra apostar aí mais gols nessa partida, hein? Bom, vamos mudar de assunto porque tem notícia do mercado e é sobre o Fluminense, viu? Hércules e Martinelli viraram peças-chave do Fluminense de Zubeldía. O Fluminense está aí de olho no mercado, tentando contratar mais jogadores, né? Mas essa dupla de meio campo, titular do Fluminense, Hércules e Martinelli, tem ganhado cada vez mais importância. O técnico Luiz Zubeldía vem, né, elogiando bastante os dois, destacando o desempenho deles nos treinamentos. São meninos novos, né? 25 e 24 anos, então tem muito futebol ainda para mostrar. O Hércules foi um grande jogador que apareceu lá atrás no Bahia e acabou se destacando também no Fluminense, né? Tá mostrando esse futebol também no Fluminense. O Fluminense que vai disputar aí Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, né? Então... tem que ter elenco, mas a diretoria do Fluminense já afirmou que não quer dizer que eles sejam inegociáveis, né? Mas só vão sair nesse momento se uma futura oferta for considerada irrecusável. É isso, né? O mercado brasileiro ainda, infelizmente, precisa de vendas de jogadores, né? É, tem isso também, né? Vale lembrar, o Fluminense já perdeu o Bernal, né? Que foi vendido pro Real Betis, né, no início desse mês, mas ainda tá de olho no mercado aí. Então, vamos ver como é que vem o Fluminense, que contratou o Hulk, né? Então, tem aí mais um reforço também, o Flusão, para esse segundo semestre do futebol brasileiro. Tem mais gente chegando e mandando mensagem, mas antes, vamos voltar a falar de Copa do Mundo e falar de Lionel Messi? Porque esse vídeo, né, foi um vídeo também publicado nas nossas redes sociais, @RadioMetrópolis, acesse lá, e a gente vai trazer o áudio aqui para você que não acompanhou esse conteúdo, que eu acho que é muito bacana. E esse vídeo mostra como é, esse áudio, né, mostra como é que a Federação Argentina fez uma força-tarefa para que o Lionel Messi não jogasse pela seleção da Espanha. No momento que sai gol do Santos, mas vai ter uma... Ah, é futebol brasileiro, viu, gente? O Barreal fez o gol, mas estão reclamando de falta no goleiro. Ah, futebol brasileiro. Eu não estava com saudade de você. Vamos lá.
O maior erro do torcedor comum é achar que a história de Lionel Messi com a camisa azul e branca sempre foi um conto de fadas. Antes da glória no Catar, antes do topo do mundo, houve o inferno. Houve um país inteiro que o chamava de catalão, que dizia que ele não sentia a camiseta e que preferia o fantasma de Maradona à sua genialidade silenciosa.
Que o problema é Messi.
Que Messi se vá da seleção. Basta de Messi. Depois se casa.
¿Alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses otra vez.
Acá el problema es Messi. Acá el problema es Messi.
Fue uno de los peores, por no decir el peor de la cancha.
Hoy creo que jugó su peor partido en la historia de la selección nacional.
Como o maior jogador do século quase foi destruído pela obsessão do seu próprio povo? É isso que você vai descobrir agora. A primeira grande curiosidade que muitos esquecem é que a Argentina virou as costas para Messi quando ele mais precisou. O News Old Boys e o River Plate se recusaram a pagar os $900 mensais para o tratamento do seu déficit de hormônio de crescimento. Quem pagou foi o Barcelona. Messi mudou-se para a Espanha aos 13 anos. Ele foi moldado no velho continente. Quando ele começou a assombrar o mundo, a imprensa de Buenos Aires não o conhecia. Ele era um estranho no próprio ninho. Tanto que em 2004, a Associação Argentina de Futebol precisou organizar um amistoso sub-20 às pressas, apenas para carimbar o passaporte dele, com medo de que ele aceitasse jogar pela seleção espanhola. A partir daí começou o período mais sombrio do futebol sul-americano. 3 finais consecutivas perdidas. O fantasma de Diego Maradona cobrava o preço. A Argentina exigia que Messi fosse o líder carismático e falador que ele nunca foi. A pressão foi tão desumana que na madrugada de Nova Jersey, em 2016, após isolar um pênalti contra o Chile, a mente do gênio quebrou.
O craque Lionel Messi afirmou que não vai mais vestir a camisa da seleção argentina. Para mim, a seleção acabou, já tomei a decisão, lutei muito, fiz o possível para tentar ganhar alguma coisa. A verdade é que já deu, são 4 finais perdidas.
Naquela noite, a Argentina percebeu que sua maior virtude estava prestes a sumir por ingratidão. Para vencer, Messi precisou mudar o chassi da sua liderança. O jovem Scaloni montou um exército que não jogava para o Messi, mas jogava por ele. A conquista da Copa América de 2021 dentro do Maracanã foi o exorcismo de que ele precisava. Pela primeira vez em 28 anos, a Argentina sorria. O gênio finalmente encontrou a paz em casa. que pavimentou o caminho para o milagre que aconteceria no Catar.
É, eu sou muito fã do Messi, e aí a gente precisa se perguntar se, enfim, a seleção da Argentina vai conseguir se manter em qualidade sem o Messi, porque é a última Copa desse monstro, desse ET. Ai, minha gente, como joga, viu?